Está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Bom dia a todos, são 8 horas e 7 minutinhos, hein? Na melhor programação do seu rádio, depois de uma semana muito que movimentada, semana maluca, na programação da 102,9, tudo volta ao normal. Mas a gente vai procurando se situar por aqui para fazer da Gabi a sua trilha sonora sempre. E é claro, como tudo volta ao normal, todo sábado, das 8 às 9 da manhã, a gente tem o nosso querido Papo e Gestão. Deixa eu aproveitar para dizer que hoje a gente não teve o Mais Saúde devido a problemas de saúde da nossa querida Nay Badaró. Nay, melhoras para você e a gente está torcendo aqui pela sua recuperação, tá bom? Os nossos ouvintes sempre que são assíduos e todo sábado participa juntinho com a programação da Gabriela FM, logo às 7 da manhã na informação matinal do sábado com o Mais Saúde e na sequência o nosso querido Papo e Gestão. Só para te lembrar que hoje, chega para cá para a gente arrumar tudo direitinho e te lembrar que o signo é Gêmeos, tá bom? A estação é outono, a fase da lua para hoje é crescente. Hoje comemora-se o dia do paleontólogo. Então vou te explicar aqui, que é isso, Beth? Diferente do arqueólogo, que estuda o passado dos seres humanos, o paleontólogo estuda a vida no planeta Terra. Muito antes disso, pelo fascínio dos dinossauros, que trouxe também um glamour para a profissão do paleontólogo. Mas isso está de longe da realidade. Somente quem passou dias sobre o Sol com a picareta na mão sabe o quanto é difícil cavar o conhecimento, viu? E quantos calos isso faz? Depois, são meses de trabalho montando e estudando todos os fósseis e ossos para o final produzir um documento conclusivo, que geralmente não preenche uma página. Mas a sensação de encontrar um dinossauro e contar sua história é uma sensação que o dinheiro não paga. E com certeza não há como descrever essa sensação em um papel. Neste sábado gostoso, de sol brilhando na terra da Gabriela, por aqui ele, Valderico Júnior. Bom dia, ótimo sábado para ti, Valderico.
Bom dia, Renatinho, bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. É com muito prazer, muita satisfação que estamos aqui, depois de uma semana maluca dessa, né, Renato?
É verdade.
Que semana maravilhosa, que semana forte, né, que a gente dá essa possibilidade de conhecer vários artistas e conviver um pouco mais. Tivemos aqui vários nomes de artistas locais e até nacionais, né? A Thaís Reis esteve por aqui, fez uma grande apresentação para todos nós, então a gente fica muito feliz. E mais feliz, Renato, eu vou te falar a verdade, é quando a gente vai nas ruas, que a gente vai fazendo nossas visitas, vai passando, e as pessoas vão falando: rapaz, tô ligado na Semana Maluca. Esses dias, viu, Renato, eu tenho que contar, isso foi muito engraçado. Eu tava lavando o carro, deixei o carro para lavar. Ali no Pontal tem um lava-jato.
Sim.
E quando eu fui buscar o carro, era mais ou menos umas 10h20, e tava passando o jornal do meio-dia. O rapaz olhou pro outro parceiro dele e disse: bicho, eu não sei o que tá acontecendo não, véio. Passou amanhã que eu não tô nem vendo, já tá no meio-dia, já tá no jornal do meio-dia. E foi muito engraçado, foi uma situação muito icônica, mas é isso. A gente consegue, né, dar possibilidade de várias pessoas conhecerem vários programas. A gente investe esses horários todos, a programação de madrugada vem pra de manhã, a da manhã vai pela tarde, por aí vai. O pessoal fica maluquinho aí, mas eu fico muito feliz que a gente dá várias oportunidades de conhecimento da nossa programação para a população. E claro, né? Hoje já volta tudo normal, segunda-feira o Tropa de Elite já é às 6 horas da manhã novamente, o Jornal do Meio-Dia já está encaixado, né, Renato?
Exatamente.
Ao meio-dia. Lembrando que o Ligou, o Pedro Tocou, esse programa estourado a partir das 10 da manhã, então assim, a gente volta à nossa programação normal. E é isso, dia bonito, sábado, olha que céu bonito, céu lindo, nós estamos aqui vendo, né? Então, quero saudar todos vocês que estão nos ouvindo, permitindo que a gente possa estar batendo esse papo novamente com vocês.
Ok, então a gente aproveita para agradecer com todo carinho aqui, aproveitar o Papo e Gestão, a participação do Juninho do Acordeon, do Rolê, a turma também aí, tá bom? O grande Fábio Souza, obrigado pelo carinho da sintonia, a turma também do Shot Apimentado, do Cacau com Leite, da Simone Lessa, do Mel de Forró, do PH do Acordeon, da Thaís Reis, do Alessandro Bravo, e ontem a gente fechou com chave de ouro também com o Djalma Sins, sem esquecer da Zabumba aí, porque tem hora que a gente tem que... fazer um pouquinho de pose, fazer um pouquinho de massagear o ego. Não é todo mundo que consegue um cacau com leite em pleno São João. Então, só a Gabriela FM mesmo, viu? Ari, obrigado pelo carinho de sempre, de você estar sempre à nossa disposição. E lembrando que o nosso WhatsApp também está liberado para sua participação. Você pode tirar suas dúvidas, pode fazer as suas perguntas, porque o nosso Papo e Gestão está chegando. E é claro, aproveitar aqui para dar aquele bom dia do nosso querido Joabes da Gabriela. Joabes, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Papo e Gestão deste sábado, hoje, dia 15 de junho, hein?
Bom dia, Léo, bom dia, Bahia. Estamos aqui mais uma vez no Papo e Gestão da Gabriela FM, como sempre com Renatinho Bodyboy e Valderico Júnior, para trazer informações, para trazer conteúdo de qualidade para você. Mas hoje eu quero começar o programa diferente. Hoje é o Dia Mundial de conscientização contra a violência contra a pessoa idosa. Esse dia foi dividido pelo IMPEA e eu acho que é importante salientar que abrir um programa com a responsabilidade de assegurar que a proteção do idoso é fundamental para a sociedade, não poderia ser de melhor forma a nossa saudação desse bom dia.
Ok, professor. E lembrando também, hein? WhatsApp liberadaço para sua participação. Você pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. 98829-1029. Para você que está fora da nossa região, quer ajudar a fazer
bom
também
dia, Leos,
o nosso
bom dia,
Papo
Bahia
e Gestão, já sabe, esse clima gostoso, a gente fazendo a sua trilha sonora. Manda aí, 739-8829-1029.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Bom, vamos aos destaques da semana aqui no nosso Papo e Gestão deste sábado. Sem esquecer da turma das Feiras Livres, você em casa, você do trabalho, você tomando esse cafezinho gostoso, você que está dando sempre essa moral à melhor da região. Só para lembrar, vamos juntos até às 9 da manhã. E o Papo e Gestão começa trazendo as informações aí que foram destaques durante a semana e a gente aproveita para falar sobre cerca de 30 mil comprimidos de abortivo são apreendidos nos Correios. É isso mesmo, cerca de 30 mil comprimidos de um medicamento utilizado para fins abortivos foram apreendidos em uma encomenda enviada pelos Correios na última sexta-feira, dia 14, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Conforme a Polícia Civil, agentes realizavam uma fiscalização do raio-x na sede do órgão na cidade, quando identificaram embalagens do remédio Citotec, um dos nomes comerciais da substância misoprostol, cuja comercialização é proibida no Brasil. Um procedimento investigatório foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar o proprietário e o destinatário dos medicamentos abortivos. O Citotec tem composto sintético semelhante à prostaglandina E1. Em alguns casos, o uso é autorizado com a intenção hospitalar e acompanhamento médico. O remédio age da seguinte forma: ao ser metabolizado no fígado, ele se torna seu principal metabólito ativo e atua diretamente nos receptores das prostaglandinas. A substância interage com o colágeno cervical e induz alteração em estrutura físico-química, resultando no amolecimento do colo do útero e facilitando a dilatação. Como resultado, acontece o aborto. Olha, hoje sábado de sol para você que está sempre aí ligado no mundo esportivo, no Gabriela Esportiva da Gabriela FM e também nos esportes da nossa região. Hoje é dia de Colo-Colo, hein? É isso mesmo. O Colo-Colo enfrenta, a partir das 6 da tarde, o Porto Seguro no estádio Mário Pessoa. E em entrevista ao Bahia Notícias, o treinador do Colo-Colo, grande abraço ao Paulo Salles, que sempre está participando com a gente no Esportiva, e assessoria também de vocês, obrigado pelo carinho, hein? É, falou sobre o começo do Tigre no Baianão na Série B, onde a equipe empatou com o Leone aqui em casa e venceu o Vitória da Conquista. Hoje ocupa a segunda posição da tabela de classificação. Salles falou do triunfo por 1-0 diante o Vitória da Conquista. Perguntado de que forma esse início pode ser positivo para os atletas, Salles respondeu que foi muito bom em termos emocionais para os jogadores. Paulo Salles avaliou também o próximo jogo do Colo-Colo, que é hoje, pela terceira rodada do Baianão. Outro jogo difícil, uma equipe muito experiente, de grandes jogadores, mas vamos ter o apoio do nosso torcedor e esperamos evoluir, como eu sempre tenho conversado. Mas o importante do campeonato tão curto e tão disputado, tão equilibrado, é que teremos uma vitória, finalizou o treinador. Colo-Colo e Porto Seguro se enfrentam hoje no Mário Pessoa, às 18 horas. A partida é válida pela terceira rodada do Baianão Série B de 2024. Como o nosso querido Zé Maria sempre fala, aquele abraço para você, Zé, que está curtindo aí a programação da Gabriela FM, tá bom? O nosso presidente campeão, como ele chama carinhosamente, o Baianão, segunda divisão de Baianinho. Beleza, aí para a gente finalizar os destaques da semana, pré-campanha eleitoral tem limites estabelecidos pela legislação. Integra regras, isso mesmo. Conforme a disputa pelos pleitos municipais e se aproxima, a plataforma Google Trends aponta que as buscas pelos assuntos eleições, campanha eleitoral e pré-candidatura vem alcançando picos na busca. A busca também aponta para o eminente início das campanhas eleitorais em todo o Brasil. Para o Supremo Tribunal Eleitoral, a propaganda eleitoral visa a arrecadação de votos e divulgação das chapas e partidos com o uso dos meios de comunicação que estão inseridos na propaganda eleitoral e divulgação do currículo dos candidatos, assim como nas propostas e mensagens dos períodos que acompanha a campanha eleitoral. Esse é o nosso Papo e Gestão neste sábado gostoso na programação da Gabriela FM, hein?
No Papo e Gestão é hora do Simples Assim.
No Papo e Gestão é hora do Simples Assim. Valderico Júnior, esse Simples Assim eu vou te chamar aqui para você explicar o que é que aconteceu essa semana numa visita aí a Salvador. Como anda as suas pretensões políticas? Você se alia a alguém? Você será vice de alguém? É o que o povo quer saber. O comentário da semana. Eu gostaria que você explicasse simples assim o que é que aconteceu essa semana.
Você me surpreendeu, hein? A pauta aqui, uma outra coisa, você vem e com um simples assim desse. Não, com certeza, Renato. Vale a pena ressaltar uma foto que realmente mexeu muito no cenário político local, não é? Mas nós tivemos uma reunião, nós que eu falo, União Brasil aqui em Ilhéus, né? Com a União Brasil de Ilhéus também, com o PP de Ilhéus também, né? Nós tivemos junto com a Semi Neto, junto com o Cacá Leão em Salvador, e essa foto rodou bastante, né? E dentro dela estava eu como pré-candidato a prefeito do União Brasil e também o Jabes Ribeiro, que é pré-candidato a prefeito pelo PP. E lá nós conversamos bastante, colocando algumas atenções para essa campanha de 2024, né? E cada um defendendo o seu direito, cada um defendendo o seu grupo, né? Ele com a pré-candidatura dele e eu com a minha, só que no entendimento que nós precisamos dialogar não só com o PP, mas também com outros partidos que compõem essa base de ACM Neto, né? A ACM Neto colocou, de fato, a responsabilidade de estarmos todos juntos. Tem aí o PDT com o Augustão, você tem o Novo, que tem a pré-candidata Vanessa, você tem o PL, que tem o Coronel Rezende, são prefeituráveis que estão aí na disputa, estão crescendo seus nomes, estão viabilizando as suas campanhas, né? Mas a gente tem o entendimento que se todos nós estivermos juntos, nós ganharemos muito mais viabilidade para ganhar as eleições de 2024 e sim mudar o rumo da nossa cidade que a gente tanto ama. Então a gente precisa ter muita atenção sobre isso. Vale a pena ressaltar, Renato, quando você me pergunta o que você vai fazer, mas o que aconteceu? Você vai ser alguma parceria com alguém? Não, a gente tem conversado, mas A única coisa certa que nós temos é que, assim como já foi falado por mim, foi falado inclusive por outros, nem outros meios de comunicação, eu não serei vice de ninguém na cidade nessa eleição de 2024. O meu projeto é manter a nossa pré-candidatura a prefeito, para depois virar candidato a prefeito, né? Então, a União Brasil sairá com o Valderico Júnior e não serei vice de ninguém, pode ter certeza disso. Então, a gente... Nada mudou, eu estou muito convicto disso, até porque não serei vice por entender que o momento é de renovação, o momento é de coisa nova, as pessoas pedem isso e a gente entende que nesse projeto a nossa estrutura, o nosso desenhar, o nosso projeto para a cidade de Ilhéus contempla isso, o que é o anseio da população, que é esse processo de renovação. Então, é muito bom você tocar nesse simples assim, mas o simples assim meu vai dessa forma. Eu não serei vice de ninguém nesse ano por entender que o nosso projeto é o projeto que tem maior viabilidade eleitoral. Claro, respeitando todos os outros e entendendo que se houver algum projeto, né, se houver alguma candidatura que se destaque, reúna as melhores condições, que essas melhores condições, Renato, as pessoas sempre me perguntam isso, né? O que, que é isso? Não basta você estar na frente, né? Apesar de a gente estar na rua e estar vendo o calor humano, a gente entende que nós crescemos muito e acreditamos estar cada vez melhor posicionado, mas estar na frente, você tem que também pontuar o que é rejeição, quem tem o menor número de rejeição, né? O quem tem a maior chance de crescimento, ou seja, quem tem transferência de voto. Ah, Renato, o Renato é um candidato. Se Renato não for um candidato, quantos votos Renato transfere para o candidato A? Ah, Renato transfere 80% dos votos. Ó, Renato pode desistir então porque transfere 80% dos seus votos. E o candidato A para Renato? Não, o candidato A só transfere 15%, 20%. Ou seja, não vale a pena simplesmente agregar aquele candidato, porque ele não consegue trazer os votos dele. Então, tudo isso tem que ser analisado na pesquisa quantitativa. Fora a qualitativa, que é o desejo que a gente vê na Ilhéus. O que que Ilhéus quer? O que que as pessoas de Ilhéus desejam na política agora? A pessoa está meio cansada com política, né, Renato?
Exato.
As pessoas não querem conversar sobre política, é um assunto chato. Eu também acho, mas nós temos que saber que se nós gostarmos ou não do processo eleitoral, do processo político, as eleições irão acontecer. Né? Agora em outubro, dia 6 de outubro, as eleições acontecerão. Então nós escolheremos os nossos candidatos, os nossos vereadores eleitos, né? E também o nosso prefeito e vice-prefeito. Então as pessoas têm que cada vez mais, de fato, discutir isso, porque gostando ou não, como eu estou falando, a gente precisa pontuar da melhor forma possível. Então assim, estou muito tranquilo, não é? Nosso grupo tem feito um trabalho brilhante, eu quero aqui agradecer a todos vocês. Estou muito tranquilo também que Salvador entende, né, que essa junção desses 5 pré-candidatos é necessário, independente do nome, mas que também entende a viabilidade que tem que ser olhada, a construção do melhor cenário, do melhor candidato, independente se é candidato A, B ou C, mas eu entendo que é um momento que Ilhéus quer novidade, é um momento que Ilhéus busca uma renovação, e a gente precisa estar muito, muito, muito atento a isso, e eu estou com muita vontade de fazer parte desse processo eleitoral.
Quando você chega e diz, Valderico, que eu não serei vice de ninguém, a gente quer deixar claro que não é o ego, é o projeto que foi montado, é a renovação que você prega, né? E é o novo. Então, não teria por que você ser vice de alguém se você está sendo bem visto nas pontuações de pesquisas políticas, se o povo vai à rua e diz, Valderico, eu estou com você porque eu quero renovação. Mas se você se juntar com A, B ou C, eu não estou com você. Como é que você analisa isso?
É, não, você falou tudo, Renato. Não é questão de vaidade. Quando eu falo que não serei vice de ninguém, porque existe um boato na cidade que estou vice, já está acertado que eu estou vice de Jabes, por exemplo, e não é a verdade. Né? A gente não tem nada de acertado. Isso, pelo contrário. Se ele reunir as melhores condições, não tem dificuldade nenhuma do partido dialogar com ele. Agora, eu já disse, assim como ele disse que não será meu vice.
Sim.
Ele mesmo disse isso. eu também digo isso a vocês, né? Então, com muita tranquilidade, muito. O projeto tem que ser Ilhéus, né? Eu só não concordo com alguns tipos de junções e por isso coloquei o meu nome à disposição para a Prefeitura de Ilhéus, por reunir o melhor projeto, por entender, né, que a gente tem um pensamento diferente para esse momento político da cidade de Ilhéus. E é sobre isso. Eu quero pensar em Ilhéus daqui para frente. Então, em cima disso, não tem vaidade alguma, não tem prepotência alguma. Pelo contrário. É, o desejo que eu vejo na população, nos morros onde eu ando, nos distritos onde eu ando, por onde eu ando nessa cidade, é que a gente quer uma renovação e o nosso nome se enquadra a esse processo. Então, por isso que eu estou ressaltando essa situação.
Ok, quando a gente libera o nosso WhatsApp, os nossos ouvintes mandam o seu recado. A Valéria diz aqui: bom dia. Isso mesmo, Valderico Júnior. Ilhéus precisa de gente nova na Câmara, nova de ideias, olhares diferentes e humanizados. O povo vai eleger que tem compromisso e honestidade para com o povo ilhéense. Muito obrigado aí pelo carinho, hein, Vitória?
Obrigado, Vitória. Renato, quem quiser participar aí, qual é o número?
9-8829-1029.
Pô, maravilha. Manda mensagem pra gente aqui.
Bom, e seguindo também com o nosso papo e gestão, é claro, a gente, como eu disse aqui, fiz essa pergunta surpresa aqui pro Valderico Júnior. Não estava na nossa pauta.
Não, estou até esperando mais alguma coisa aí que você vier, porque você hoje está simples assim.
Simples assim. É, pois é. Então, ponto 2 do Simples Assim. A gente vai falar sobre o problema quase sem solução dos serviços públicos em Ilhéus. Lixo acumulado, entulho em vários pontos da cidade. A questão do lixo no comércio no final de tarde. E, é claro, o Simples Assim também do nosso Papo e Gestão. Não pode deixar a ausência dele, que hoje está um pouco calado. Vamos que vamos, professor Joabes, o nosso Simples Assim.
Eu queria só fazer um breve comentário sobre o tema que o Valderico traz hoje, que é a questão dos serviços públicos. Em Ilhéus, com a realidade geográfica de Ilhéus, com as questões relativas ao tamanho da orla do município, a questão dos morros, a questão da periferia, traz uma grande responsabilidade sobre o conteúdo dos serviços urbanos, que basicamente é a limpeza pública, é a questão dos cemitérios, é a questão da varrição, que ele coloca muito bem, e para isso tem que saber o seguinte: ou tem organização ou não funciona. O que tem de entulho nessa cidade? O que tem de lixo, lixo dormido, aquele lixo ali há duas, três noites sem colher, sem coletar, é muito complicado o município. Então, eu acredito que você traz, Valderico, um tema extremamente interessante, com análise extremamente técnica para aquilo que é de responsabilidade do poder público, e é preciso que a gente tenha uma mudança de atitude. É preciso mudar para aperfeiçoar a qualidade do serviço público já em Ilhéus.
Não, com certeza, Jovens. Eita, até derrubei o microfone aqui, viu, Renato? Eu, com certeza, estou muito, muito tranquilo nesse aspecto. Porque a gente, quando traz um assunto aqui, Renato, a gente pesquisa, a gente olha, sim, a gente vai atrás, a gente vê o sentimento, não é? A gente sabe que tem empresa de lixo trabalhando na cidade, a gente sabe que tem empresa de coleta de lixo, não é? Mas a gente fica muito preocupado com a falta de ordenamento, sabe, Renato? Eu tenho olhado muitos lugares que eu vou, né? Então, assim, ainda mais nas chegadas da cidade, você vê lixo acumulado para tudo que é lado, você não vê um ordenamento, você não vê uma fiscalização, sabe? É, Ilhéus tem muitas obras acontecendo, então são entulhos em vários pontos da cidade. Isso não sou eu que estou falando, vai rodar, só você ir olhar. Me preocupa quando vejo chuva, que aí a gente vê muitas encostas caindo, muito lixo rodando, e a gente não vê uma funcionalidade do poder público em poder remediar isso. Ou seja, se você faz a ação de prevenção, você teria que realmente ter um outro quadro, né, depois que a emergência acontecesse, né? Então a gente fica muito preocupado nesse aspecto por falta de planejamento e não conseguir visualizar isso. E eu quero até falar, eu vejo as mulheres varredoras de ruas, né, se esforçando, tentando fazer seu trabalho, mas precisa de um planejamento muito mais eficaz, Renato. Precisa de um ataque, como diz o outro, muito mais forte, muito mais operante, para que a gente possa mudar essa situação, né, da sujeira na cidade de Ilhéus. E a sujeira não é só lixo. Você vê muita areia, você vê muito meio fio.
Bueiros entupidos.
Bueiros entupidos, meio fio com matos, sabe, Renato? E precisa ter uma atitude, né, muito mais forte nesse quesito. Claro, a questão do lixo no comércio, no final da tarde, Eu acho que isso aí é muito mais da prefeitura se organizar, né? Procurar associação comercial, procurar CDL, procurar os comerciantes, fazer um planejamento desse recolhimento, né? Fazer combinar, de fato, com os lojistas que têm a necessidade de colocar seus lixos, né? E colocar seu material, mas que pode ser realmente programado de uma forma diferente, pode dar muito mais qualidade para que os clientes não estejam passando, o cidadão não esteja passando ali no final da tarde e está aquela ruma de lixo, ruma de papelão, né? Aquela ruma de situações que a gente precisa estar trabalhando. Existe o lixo, mas tem que haver um planejamento de fato, tem que haver uma forma de conseguir atender a demanda do lixo, mas conseguir dar uma qualidade de vida, uma qualidade para quem passa por aquele local e a gente conseguir trabalhar isso da melhor questão. Olha, a gente sabe, né, dos problemas geográficos da cidade, da forma que isso, que Ilhéus é, né, na verdade a quantidade de seus morros, né, a quantidade de pontos periféricos que a cidade tem, e isso precisa mexer na parte educacional lá atrás, para as pessoas passarem a ter instruções de como lidar com o lixo, né? Existem vários exemplos, mas isso é a médio e longo prazo que tem que ser feito. Mas a prefeitura precisa ter a responsabilidade, né, para que a gente possa ir informando e ir tratando das melhores formas, principalmente essa buscar esse recolhimento, a palavra é essa, recolher o lixo, né, desses morros, desses becos, e a gente ter uma melhor fluidez no sistema. Eu não posso deixar de ressaltar, ali na central de abastecimento aqui do Malhado, Renato, nas visitas que eu vejo, o tempo inteiro, caixas de lixo abertas na central. Você vê que tem muito urubu rodando, sim, né, Renato? Lixo por toda parte. Claro, a gente já falou sobre central de abastecimento, a gente não precisa agora entrar novamente nesse âmbito que, claro, ali só uma requalificação geral, ok, mas eu estou falando de lixo. Enquanto você não tem aquelas compactadoras estáticas que ficam ali, né, as pessoas esperam encher para levar, estão sendo usados, Renato, eu não sei se você já viu, os carros de lixo, tem alguns carros de lixo que ficam parados ali, e aí a população vai jogando o lixo no fundo do carro. Ou seja, o carro fica lá uma hora e meia, duas horas, três horas, até encher. Sendo que uma caixa, né, compactador, né, resolveria aquele problema. O carro poderia estar atendendo outra localidade naquela situação, depois da caixa cheia. Como já foi um dia, viu?
Sim.
Já foi um dia. Ah, lembro que ali na 2 de julho, né? Ali perto da...
Exatamente, próximo à delegacia da Polícia Civil.
Da delegacia, exatamente, tinha ali. E aí acabava com cheiro, o odor, né? Acabava com os urubus, porque não ficam ali mais. Se não tem o cheiro, não tem o odor, o urubu nem perto aparece. Então, são coisas, são demandas que nós sabemos que já existe, nós sabemos que tá aí a problemática e precisa ser resolvido. Eu não vejo nada. Claro que depois de um projeto elaborado, uma forma de execução exemplar, uma forma de execução perto com as demandas da população, tem que existir a fiscalização, né? A gente conhece bem que ser humano é um negócio complicado, por mais que você fale, mas se você não cobra, as pessoas acabam se permitindo várias coisas. Então, precisa de uma fiscalização eficiente, uma fiscalização presente, né? Mas que tenha respaldo, inclusive, das secretarias para poder fazer nos melhores formatos as suas execuções. Claro, educação para a cidadania nesse assunto é o que eu tenho falado. O quanto que nós temos que implementar essa parte educativa, principalmente dessa parte de resíduos, da parte de lixo, né? O quanto que a gente precisa implementar isso nas escolas, Renato.
Sim, e lembrando também, né, Valderico, que a questão da limpeza é questão de qualidade de vida. Não é isso? Quando a gente vê uma cidade limpa, essa cidade, a partir desse momento, ele não tem a proliferação de doenças, como ratos, muitos insetos. Então, como você acabou de dizer, educar e, ao mesmo tempo, você se preocupar com a qualidade de vida de cada um.
Se aumentarmos a educação, não tem ciência, Renato. Se aumentarmos a educação, as pessoas vão ficar muito mais ativas, muito mais inteligentes, vão conseguir saber o que é melhor para suas vidas e nós melhoraremos a qualidade de vida de fato. Agora, como é que a gente melhora com os índices, né, de educação tão baixos como eles têm? Uma das piores educações do Estado, né? E o Estado já é a segunda pior educação do Brasil. Então, assim, isso é uma série de fatores, por isso que é tão imprescindível que a gente olhe com responsabilidade as escolhas que nós iremos fazer, com escolhas que nós faremos, porque não ir votar, viu, Renato, não escolher o seu,
sim,
também é deixar é escolher, porque é também deixar que o outro escolha por ti. Então, eu não vou nem votar, a gente escuta isso de vez em quando, né?
Verdade.
Mas não votar também é uma escolha e você está permitindo que alguém escolha por você. Então repense sobre isso, independente de candidato que for, mas repense o que você quer, o que você planta para hoje, mas principalmente para o amanhã. Então a gente precisa ter muito, muito, muito essa atenção. E a educação também, nessa parte de serviços de lixos, de sustentabilidade, precisa ser implementado realmente nas escolas, né? Na população de uma forma geral, fazer campanha de rua, botar nas divulgações em páginas de blogs, em WhatsApps, em rádios, em televisões, para que as pessoas possam se conscientizar e a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Eu sempre digo que Ilhéus, se ela for bom para quem vive, ela será excelente para quem vem visitar.
Ok, e quando a gente conversa sobre a questão de limpeza, Valderico, você sempre pontua que a limpeza não pode ser colocada só na questão do centro, dos morros, dos altos, também nos distritos, né? E principalmente naqueles locais de difícil acesso, tipo Zona Norte, que tem cabanas de praia e o lixo às vezes demora 4-5 dias sem passar por lá.
Você vai andando na estrada aqui, perfeitamente. Você vai andando aqui em direção à Ponta da Tuia, em direção à Serra Grande ali. Na beira do asfalto você já vai vendo esses lixos amontoados por dias, né? As pessoas até, a população até às vezes faz uma casinha, faz um negócio ou outro, para evitar que bichos fiquem. Mas lixo não tem jeito, Renato. Sim. A gente sabe que com casa nossa limpa, se a gente demora, é barato, é rato, você imagina com lixo jogado no meio de rua. Então a gente precisa ter uma atenção muito especial, né? Olhar, valorizar os nossos distritos. Nós sabemos que Ilhéus é difícil de administrar, porque é uma cidade muito grande, uma cidade que tem realmente uma grande parte rural, onde muitas estradas vicinais, mas precisa ser resolvido. Não dá é para você falar isso na pré-campanha, numa campanha, e quando entrar no governo você... mas isso foi um problema do passado. Tá, e daqui para frente? Nós vamos tratar esse assunto como? Vamos só responsabilizar os governos que passaram ou vamos trazer soluções? É sobre isso que a gente tanto discute, que a gente tanto monta, para que a gente possa construir isso cada vez mais forte, um projeto, mas que a gente possa realmente conseguir entregar o que a população precisa. Porque lixo causa doença, né? Causa infestação de animais, né? Então, assim, a gente tem que ter muita consciência que isso é saúde pública. Nós estamos falando aqui de saúde pública.
Ok, e deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui. O nosso WhatsApp começa a ter uma movimentação muito bacana, a turma participando com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Edson Calisto. Ele diz: Valderico, quando você fala dessas questões, gostaria que você falasse também dos trechos da rodovia BR-415 que liga Ilhéus a Itabuna.
É isso, uma rodovia que cada vez mais está sendo habitada, né? Seja ela com comércios, mas principalmente com a parte de moradias, né? Então a gente sabe da responsabilidade e o quão importante é essa rodovia. E a gente precisa ter uma atenção muito, muito, muito especial com isso. O Banco da Vitória está ali, precisa ter sempre uma atenção especial. O Banco da Vitória não é só a rodovia, tá, Renato?
Sim.
Para as pessoas que não sabem, aqui, o Banco da Vitória é muito grande, né? Lá depois da rádio, lá para cima, no alto mesmo, tem comunidades que eu fui visitar semana passada. São Roque, exatamente, e por sinal, vistas belíssimas, né? Acesso à represa ali do Iguape, lá por cima, e tem grande potencial turístico, inclusive, se tiver uma estruturação bacana, né? Mas a gente sabe o quanto que de atenção esses locais precisam. Olha, tão perto da gente aqui e às vezes tão abandonado, né?
Ok, e dando aquele giro bacana aqui pelo nosso WhatsApp, deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Dário, da banda Tudo a Ver, também participando, e ele dá um recado aqui. Bom dia, meus amigos. Estou ligado no programa Papo e Gestão, aqui no trabalho, e venho afirmar que esse é o momento de renovação. Valderico Júnior, você é o novo, e hoje é o que está mais preparado para fazer essa mudança, a mudança que o povo quer. Tamo juntos, e Léos precisa mudar. O Dário Lee, da banda Tudo a Ver.
Conheço demais, grande Dário, obrigado pelo carinho, amigo, obrigado pela participação sempre, sempre estou vendo aqui nas redes sociais os seus questionamentos, os seus posicionamentos, e isso é muito bacana. Renato, antes de você ler mais um pouquinho, eu só queria pontuar,
sim,
quando a gente fala sobre as situações que a gente vai ocorrendo aqui no Simples Assim, né, a gente sabe que tudo isso tem que ter soluções, tem que buscar. Quando a gente envolve, por exemplo, um assunto desse de lixo, de limpeza urbana, né? A gente sabe que isso está envolvendo limpeza pública, a limpeza entre parques e jardins, que a gente precisa, né, projetar, de fato, esses locais para que nossa cidade possa ter muito bem definido, né, esses locais de socialização, inclusive. Então, fazer um bom projeto para a limpeza dos altos, né, chamar a comunidade e estar perto, mapear de fato. Nós, sim, estamos fazendo isso, nós estamos correndo os morros da cidade, nós estamos de fato visualizando e conhecendo o problema, as problemáticas, né, peculiares de cada morro. Qual o Alto do Coqueiro, qual é? Eu estive lá essa semana e fiz uma reunião muito bacana, e a gente conhece de perto, vê de perto. Eu já rodo bastante e agora está muito fresco na minha cabeça essa problemática de encostas e morros, né? E quanto que a gente precisa de uma intervenção pública em relação a isso. Eu estive agora na Defesa Civil em Salvador, fiz um vídeo, está na minha rede social, quem quiser participar da nossa rede social, né, Renato?
Sim,
claro. @ Valderico Júnior, entra aí, bate esse papo com a gente, vai vendo os projetos que nós estamos tendo, conversando cada vez mais. E o microfone de hoje está me dando trabalho, viu, Renato? Mas vale a pena a gente fazer um trabalho muito bem detalhado, né? Porque tem essas limpezas dos altos, tem as limpezas das praias, Renato, né? Nós temos sempre as problemáticas das baronesas, né? Que é um assunto antigo, mas que precisa ter uma atuação, né, sobre isso. Mas que também os lixos de resíduos que a população vai deixando, e tem que ter eu lembro que Léo já teve, Renato, tipo uma máquina,
sim,
que vai limpando as areias, né? E
na época do seu pai.
Na época de meu pai, exatamente, isso. Tinha uma máquina que ficava passando na areia e tirando. Inclusive, quem enterra algumas coisas, ela desenterrava aquele lixo e ia deixando cada vez mais.
Máquina que limpava os meios fios.
Exatamente, exatamente. Então, assim, tem tanta coisa hoje que a gente pode de fato usar, né? Que já estão sendo usados mundo afora, nós temos que trazer isso para dentro de Léo. E aí sim, né? A coleta comercial, a coleta domiciliar, coleta de entulhos, né? Fiscalizar bastante essas obras aí que a gente sabe que vai acontecendo, que é normal, mas tem que, havendo uma compreensão das empresas, havendo uma compreensão da população, a gente tende a ter uma cidade muito mais bonita, muito mais tranquila, né? Ver essa parte de varrição, estruturar melhor, dar equipamentos para esse pessoal trabalhar cada vez melhor, né? Essa limpeza da central de abastecimento, tanto daqui quanto do Nelson Costa ali da UBS, a gente precisa realmente atuar muito bem, mandar um grande beijo à população lá, os comerciantes daquela central que eu tive semana passada também, e foi muito bacana, né, o acolhimento. Então, com isso a gente melhorar a iluminação pública de toda a zona rural, usar, porque quando você está em uma cidade limpa, vai chamando as outras situações, né?
E o que eu gostei na sua colocação, Valderico, a questão de chamar os representantes, as pessoas dos seus bairros. Quando você faz uma reunião e conversa com as lideranças e você mostra que quer, eu tenho certeza que as lideranças dos bairros também vão abraçar a causa e vão junto com você participar dessa limpeza, dessa ação. O povo precisa disso, o povo ele quer se sentir inserido também no processo.
Com certeza, independente de posição política, né, existem líderes nos seus bairros, cada um com suas identidades.
Exato.
Mas existem líderes que falam pelo seu povo, né, que representam de fato, dão a cara a tapa pelo seu povo. E, Renato, eu fico muito assim, preocupado de políticos que ficam dentro de condomínios, morando em suas casas, nas suas mansões, simplesmente, mas não tem coragem de ir ouvir o povo de perto as demandas. Olha, Renato, a necessidade que a população do Vilela tem, ela é diferente das necessidades que o pessoal de Sambaituba tem, que o pessoal de Banco Central já tem outra. Cada distrito, cada bairro tem a sua peculiaridade. Cada um tem as suas demandas. Claro, olha, educação, saúde, é unânime. Todas elas, né, querem um melhoramento, precisam, né, de melhores equipamentos, melhores serviços prestados. Mas quando você começa a isolar algumas coisas, um quer um calçamento, um quer uma praça. Sabe, Renato?
Sim.
São coisas que prioridades precisam ser listadas. Então, a prioridade do bairro A, ela pode ser diferente do bairro B. E a gente precisa ter uma prefeitura muito mais participativa, que escute a população, que esteja perto, que aí não vire simplesmente um desejo de um grupo político, e sim um desejo que a população gostaria. Eu repito, política é um assunto que as pessoas não querem conversar, não querem dialogar tanto, mas nós precisamos ter a responsabilidade que dia 6 de outubro nós estaremos escolhendo nossos vereadores e nossos prefeitos, e nosso prefeito e vice-prefeito. Então a gente precisa tratar esse assunto, porque são escolhas para mais 4 anos, sabe, Renato?
E de uma das entrevistas bacanas e bem positivas, e eu procuro levar isso aqui no dia a dia, foi da nossa querida Socorro Mendonça, que ela deu uma entrevista muito que bacana aqui. Ela diz, a gente precisa estar inserido, porque prefeito, vereadores, trabalham pela gente. É porque a gente pelo é que povo. Paga. Exato. A gente é que paga o salário. Então, quando você entende, você que está aí do outro lado, você que entende que você paga seu imposto, que você paga, você tem direito de exigir. A partir desse momento, eles são seus funcionários. Eles. Então você tem que cobrar, você tem que saber exigir e você tem que partir para cima, porque o direito é seu, o voto é seu. Ninguém pode lhe comprar, ninguém pode, de repente, naquele exato momento que deixou o distrito abandonado por tanto tempo. Aí está chegando perto das eleições, passa uma máquina ali, aí tenta embromar e daqui a 4 anos acontece tudo de novo. Valderico, tem muita pergunta.
Renato, só um minuto. Quando você fala nesse aspecto aí, a gente escuta grupos políticos falando, rapaz, eu não sei por que Valderico anda tanto, né? Não sei para que ele está indo em comunidade, está indo no morro, está indo no distrito, se a gente chega na reta final e resolve de uma outra forma, sabe, né?
Pois é.
Fica exatamente, na última semana da campanha, a gente chega, faz uma operação nos distritos do morro, e aí fica mais 4 anos sem precisar dar atenção, entendeu? Eu só queria ressaltar isso aí.
Pois é, aí depois liga pro nosso querido Tropa de Elite, Jornal do Meio Dia, reclamando que o ônibus não vai, que a estrada está X, está Y. Mas vamos lá, porque tem muitas perguntas aqui. Bom dia, Bed, sou Jurema Santos, da Princesa Isabel. Estou ligadinha na Gabi e gostaria de dizer que Valderico é a esperança do novo. Parabéns, Valderico Júnior, pelo programa. E diz aqui, já estou com saudades da Semana Maluca. A Júlia Santos. Obrigado, Júlia. Júlia, é maluco, mas vocês não sabem o trabalho que dá, viu? Dando mais uma passada. Bom dia, Valderico. Você é o cara. Renovação, sim. Ilhéus está um caos. Distritos abandonados. Banco da Vitória é um deles. Precisamos de urgente de renovação. Ônibus quebrado, ônibus quebrando. Eu mesmo hoje em dia tenho até medo de andar de ônibus. Obrigado pela participação também. Parabéns, Valderico, pela excelente explanação, a sua capacidade de diálogo. Sempre muito importante e coerente com todos os partidos citados. União Brasil, DC, PRB, PSDB, Cidadania, PP, PMB, PDT, PL, o Novo, que buscam e têm o mesmo alinhamento quanto ao crescimento e desenvolvimento econômico e a recuperação de Ilhéus, que tanto precisamos. Parabéns a você, Valderico Júnior. Cristiano, grande abraço a você, Cristiano. Tem mais uma passada aqui pelo nosso WhatsApp. Valderico Júnior, estou na melhor e quero você, como jovem, comandar a nossa cidade. Ilhéus precisa de respeito, trabalho, dignidade, cuidar da saúde, educação e, como você falou aí, limpeza da cidade, dos municípios e distritos, porque o povo é sofredor, viu, Valderico? Independente de qualquer outra, boa sorte, meu querido. A Hélia da Barra está mandando esse boa sorte para você aqui. Bom dia, Valderico, professor Joabes. Valderico, você está de parabéns. A nossa família com certeza está torcendo por você. É, você começará como uma pessoa nova e Deus precisa de uma pessoa como você. Você está de parabéns, é a Rosa Lima, da Avenida Esperança. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui do nosso querido amigo também, ele que é policial militar, o Romário, ele pergunta aqui. Bede, pergunta para Valderico, qual o projeto para a Avenida Soares Lopes?
Ah, esse projeto, Renato, foi as pessoas estão cobrando muito que eu fale sobre isso, porque gostaram muito de um vídeo que a gente teve lá pessoalmente.
Sim.
Foi quando tinha navio aí, encostado, e eu fui para lá não falar nada mirabolante, mas sim mostrando exemplos que já deram certo, e a gente sabe do potencial que a Avenida Soares Lopes tem, e eu estou muito feliz de poder já, inclusive, ouvir pessoas falando, olha, eu sou o primeiro a querer participar disso aí, né, que se precisar fazer alguma coisa com o PPP, a gente vai para dentro, participo, porque eu tenho o maior interesse, claro, o metro quadrado mais valorizado da nossa cidade, né, que precisa realmente de uma atenção. Se a gente pegar ali uma Avenida Soares Lopes daquela, urbanizar, fazer uma nova via, né, lá mais perto da água, sabe, Renato? Você trazer aquela funcionalidade que já tem, por exemplo, em Aracaju, quem teve oportunidade de conhecer a Praia de Atalaia. Então pesquisa aí, você que não conhece, entra no Google, coloca assim Praia de Atalaia no Google e vai ver fotos, para você entender como geograficamente parece muito com a nossa cidade, o quanto que de equipamentos esportivos, quadras de futebol, quadra de como é que fala? De beach tênis, vôlei, como é que é o nome, Renato? Que Mauricinho M10 faz? Futevôlei, quadra de futebol. Então, quantos esportes podem ser praticados numa avenida daquela que cabe tudo? Ali cabe tudo, umas quatro grandes cabanas bacanas que possam dar realmente atendimento à população de Ilhéus, colocar quiosques para que a nossa população possa trabalhar, ter seus trabalhos e fazer uma urbanização, uma iluminação, uma segurança pública, colocar ali base da polícia, colocar guarda municipal, estande de salva-vida para poder ter mais segurança, uma grande iluminação pública, você criar passarelas de acessibilidade para pessoas com deficiência física, né, possam ter acesso à praia. Existem hoje tantas coisas que já funcionam, fazer bolsões de estacionamento para que as pessoas possam parar seus carros com melhor qualidade, não ficar precisando parar em cima de meio fio.
Verdade.
Sabe, né? Uma urbanização, você colocar árvores tropicais, você conseguir fazer um paisagismo bonito que encante os olhos das pessoas. E trazer isso para perto da população, entregar isso ao povo, para que o povo possa, de fato, usufruir desses equipamentos. E é isso que a gente precisa, entendeu? Aí tem isso no meu... Eu coloquei um vídeo muito bacana na minha página e as pessoas estão entrando, compartilhando, falando da necessidade, que é um desejo de quem mora na Avenida Soares Lopes, mas é um desejo de quem mora no Vilela, de quem mora nos Altos, quem mora nos distritos, sempre pontuam as suas necessidades locais, mas falam, mas a Avenida Soares Lopes, que é um ponto daquele, tanto turístico, e a gente não tem uma qualidade na avenida, na orla, quanto que a gente precisava, de fato, de um grande equipamento ali. Então, assim, é um desejo da população de Ilhéus.
Bom, como você não. Muitos não prestaram, faltam só 5 minutos para a gente terminar o programa,
Eita.
Viu? E eu vou dar uma passada rápida, porque tem muita pergunta aqui, Valderico, graças a Deus, no nosso WhatsApp, a participação é muito bacana. Então vou dar uma lapidada aqui e mandar um alô para a turminha. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Bom dia ao meu futuro prefeito Valderico Júnior. Estamos juntos e você é a nossa esperança de mudança. Me chamo o Luciano. Valderico, eu e minha família estamos confiantes na sua capacidade de gestão. Seus projetos nos dão esperança de uma Ilhéus renovada com essa cidade linda. Ilhéus merece muito. Boa sorte. É a Fátima. Obrigado pelo carinho, Fátima. Bad Boy, sou ilhéense, saí daí há 10 anos e sou de acordo com a renovação em Ilhéus com a candidatura de Valderico Júnior. Ele tem se mostrado que está estudado sobre os locais em constante desenvolvimento e sabe se posicionar. Tem mostrado os inúmeros descasos que a atual gestão vem aplicando na nossa cidade. Ilhéus precisa do novo. Ilhéus precisa de você, Valderico Júnior. Estou aqui ligada na programação, sempre acompanhando o Valderico Júnior. É isso aí. Ilhéus precisa do novo. Moro em Itajaí, Santa Catarina.
Boa cidade.
tenho visto as inúmeras citações que Valderico faz, dando exemplo aqui da região, e de fato ele está sendo muito bem visionário. A Caroline Regiane está lá em Itajaí, Santa Catarina, também curtindo a gente, obrigado pelo carinho. O Deda está no Rio Grande do Sul, gostaria de mandar um abraço aí para todos, da Gabriela FM, especial para os meus pais, Chica e Morto Vivo, no mutirão lá em Bicaraí. Eles também estão ligados na Gabriela FM. Beleza, Deda, lá no Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho da sintonia.
Manda um abraço também pro Deda aqui, da Dedal Cat Dog, um grande amigo, né, Renato?
Isso, é verdade.
Voinho.
Voinho. O grande Teomar do Cine Santa Clara diz aqui, bom dia, Valderico Júnior. Bom dia, Joabes. Valderico, você é o prefeito que mostra que realmente será a mudança. Tamo junto, meu amigo. Fé em Deus, ele diz aqui. Abraço,
Teomar.
Ok. Bom dia, ouça a Gabriela todos os dias. Sou fã e acredito no Valderico Júnior. Quero falar com você, hein, Valderico Júnior. Moro no Banco da Vitória. Pronto.
As ordens.
Exatamente. E a gente precisa, aproveito para mandar um alusão aqui. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Valderico Júnior. Na opinião, Júnior, Augustão, para o bom de Léus, todos que estão juntos, agora e depois, sempre após eleitos, precisamos definir as ações de Léus. Obrigado, o CIPA, líder comunitário lá de Juerana, também mandando esse recado para a gente, dando aquela passadinha bacana aqui pelo nosso WhatsApp. Tem recado aqui também da nossa querida Jaque Mendes. Jaque Mendes fazendo: posso participar? Claro, Jaque. Ela diz aqui, um dos pontos cruciais que muda em Ilhéus são as péssimas condições das estradas vicinais do município. Tem localidade que a máquina passa uma única vez, Valderico Júnior, uma vez no ano. Caso eleito, qual o projeto de manutenção das estradas vicinais que você pretende para o povo da zona rural que tanto precisa escoar seus produtos para a cidade?
Ah, boa, Jaque. Boa participar. E você pode participar sempre, viu, Jaque? Você tem qualidade suficiente para isso, pessoa que participa das discussões ativamente. Parabéns. Então, eu sempre falo que Ilhéus tem que dividir, fatiar, né, o seu mapa entre Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste, Centro-Oeste, né, onde a gente precisa fazer uma equipe permanente de estradas e mobilidades urbanas. Né? A gente precisa, de fato, que o rolo compressor, que os seus equipamentos, a Patrol, né, com a engenharia que já tem moderna, a gente possa estar dando continuidade, dando sempre, fazendo sempre essas passagens. Quando você terminar num local, você vai para o outro. Quando você faz o seu percurso completo para poder fazer essa requalificação nas estradas, nessa manutenção, e não deixar ela ficar impraticável para depois você tentar fazer alguma coisa. É você selecionar, olha, a Zona Norte, a máquina quando passar aqui em Castelo Novo, depois ela vai passar no Banco Central, vai para Enema, vai para Pimenteira, quando ela terminar, ela volta para Castelo de novo, entendeu? Você fazer uma rotatividade, um planejamento que a cada X tempo essa máquina vai estar passando nessas localidades. E assim, sucessivamente, em todo Ilhéus.
Ok, dando aquela passada rápida também pelo nosso WhatsApp, que não para, nosso querido Paulo César diz: Valderico, a cidade está sem caixas coletoras e muitos buracos. Qual o seu projeto?
É isso. Ilhéus tem que ser repensado. Não dá. Eu, por exemplo, sem demagogia, sem nada, o meu carro está parado porque a suspensão traseira, né, é pesada e quebrou realmente, e as peças têm que vir de fora, então eu estou com o carro na oficina. E quem está cuidando do carro sabe do que eu estou falando, que não é mentira. E porque a gente não tem asfalto suficiente. Você sai de um buraco, cai em dois, três, entendeu, Renato? Então tem que ter uma atenção especial, porque Ilhéus precisa realmente deixar de ser um queijo suíço.
Ok. E aproveitando também para a gente dar aquela moral, para quem dá moral, a melhor da região, já dizia a nossa querida Suzy Luiz: salve, salve, galera top da Gabriela. Valderico, votei você na eleição passada, estou com você novamente, porque a palavra para mim na política é mudança, é fluir, é renascer, com outras pessoas que possam também dar o suporte sempre. Mudança é a palavra, e vamos que vamos nessa terra linda que tem tudo e tudo para dar.
A gente tem que olhar para frente.
Exatamente.
Renato, eu quero só te salientar que eu preciso agora me deslocar, porque eu vou pro São João, né? Festinha junina do colégio das minhas filhas. E eu gosto de estar presente nesses momentos. E eu fico muito, muito, muito feliz de participar de momentos como esse.
Ok, e para a gente finalizar então, chegou a hora do hipocrisia.com.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Pois é, o programa tá bom, o papo também, mas chegou a hora do hipocrisia.com. Infelizmente, a gente não vai ter como atender muitos pedidos que estão rolando por aqui, muitas mensagens, mas a gente vai salvar aqui e o Valderico vai passando também para vocês no momento oportuno. E vocês também podem se dirigir no Instagram do Valderico Júnior, tá bom? E pode fazer suas perguntas que, com todo carinho, ele vai estar lá respondendo. Mas, professor, o hipocrisia.com é com você.
Renatinho Valderico, eu vou tratar a hipocrisia de hoje de forma bem cuidadosa e até um pouco vagarosa. Eu fiquei a última semana estudando a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ilhéus. E fiquei surpreso, não com um excesso de cargos na própria estrutura. Todo mundo questiona o governo federal, que sabe, o governo tem 36 ministérios. A Prefeitura de Ilhéus está chegando perto de 30 estruturas, autarquias ou secretarias e demais entes organizacionais. Qual a minha preocupação nisso? E eu vou começar citando quais são eles. Você tem o gabinete do prefeito com 25 cargos. Eu vou repetir. O gabinete do prefeito tem 25 cargos. O gabinete do vice-prefeito, 5 cargos. Pronto, achei 45 cargos no gabinete do vice-prefeito. Mas vamos avançar. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem 11 cargos. Bem, o que é desenvolvimento econômico? Indústria, comércio, turismo, agricultura e pesca. Basicamente isso. Só que criaram também a Secretaria de Agricultura e Pesca com mais 6 cargos. Na Controladoria do município tem mais 6 cargos. Na Maramata, mais 8 cargos. No Transporte e Trânsito, na autarquia, 7 cargos. E aqui eu vou voltar lá da paradinha. Não seria um caso de diminuir o gabinete do prefeito e aumentar a autarquia de Transporte e Trânsito, que é fundamental na organização do sistema de trânsito do município, com apenas 7 cargos? Mas vamos avançar. A cultura do município tem 6 cargos. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, 5 cargos. Nós temos mais de 20, 30 esportes em execução em Ilhéus e são apenas 5 cargos na Secretaria da Juventude, Esporte e Trânsito e Lazer. Na Secretaria de Turismo, 5 cargos. Na Casa Civil, presta atenção, povo de Ilhéus, na Casa Civil, 9 cargos na Casa Civil. É muita gente sem ter o que fazer, recebendo dinheiro público em locais que necessariamente não precisa do tamanho que está colocado na estrutura. Nas relações institucionais, mais 8 cargos. Olha o absurdo disso, mais 8 cargos nas relações institucionais. E agora, pasmem, senhores, no interior, com 43 locais para serem atendidos, apenas 3 cargos. Na Secretaria da Mulher, que deveria ser Secretaria da Mulher e da Família, para atender mulher, criança, adolescente, jovem, o próprio portador de necessidades especiais junto com a outra secretaria, e mais o idoso, tem apenas 4 cargos. A não ser que esteja funcionando muito pouco, mas o que tem lá é muito pouco. Mas vamos avançar na questão dos cargos para um comentário mais adiante. Educação, 13 cargos. Secretaria da Fazenda, 14 cargos. E preste atenção nisso aqui. Secretaria de Gestão, mais 14 cargos. É uma brincadeira isso. É muito dinheiro jogado fora com muita gente obsoleta, gente sem nenhum preparo para estar no cargo público. Mas vamos avançar. Infraestrutura, 12 cargos. Aqui eu quero dar uma paradinha novamente, que essa questão é séria. Infraestrutura é uma secretaria extremamente importante para o município. Na Secretaria de Gestão, que é mais uma secretaria meia do que fim, tem mais cargos que na Secretaria de Infraestrutura. Na Secretaria de Ordem Pública, eu disse em um programa atrás que a Ordem Pública e Leos era uma coisa séria e não estava funcionando. Já aí tem apenas 4 cargos. Como é que eu vou cuidar da fiscalização de todo um município com apenas 4 pessoas. A questão não é a quantidade de cargos ou de secretarias ou de autarquia, a questão é a desorganização no conjunto dos cargos, colocando pessoas qualificadas e que, na verdade, foi muito mais para entender político, interesses meramente políticos e não tão republicanos. Na Secretaria de Saúde, 58 cargos. Eu sei que saúde é uma coisa séria, eu sei que saúde é uma coisa importante, precisa de gente. Ótimo, deixa 58 cargos, mas nós não estamos tendo uma saúde que corresponda a 58 agentes públicos lá trabalhando. 58. Mas vamos avançar. A Secretaria de Promoção Social, 16 cargos. Serviços Urbanos, mais 14 cargos. Mara Mata, que é importante, 6 cargos. Serviços Públicos, um outro serviço público, mais 14 cargos. Eu falei já 14 cargos. Ou seja, a estrutura administrativa da prefeitura tem 253 cargos. Faltam cargos aí que eu não nomeei. Mas a minha preocupação maior, ela diz respeito mais uma coisa que me preocupa. Por exemplo, Secretaria de Gestão tem 14 cargos, Casa Civil mais 9 cargos, Relações Institucionais mais 8 cargos, PROCON mais 6 cargos e Gabinete do Prefeito 25 cargos. O Gabinete do Prefeito que eu conheço, aquelas 3 salas lá em cima, deve caber 6 a 7 pessoas trabalhando. Tem 25 pessoas lotadas lá em cima. Onde é que essas pessoas estão? Tem uma carteira para cada um? Tem um ambiente próprio de trabalho para cada um? Tem atribuição e competência definida para essas pessoas provarem que estão trabalhando? Ou é mais um caso de nomeação só por nomeação? Você tem um gabinete de prefeito e vice-prefeito com 30 cargos. 30 cargos em apenas 2 gabinetes. Quando você tem tanta atividade afim nesse município, precisando, necessitando de mão de obra, de quadros qualificados, lá na ponta, onde interessa o povo, onde o povo é atendido, e lá na ponta tem muito pouca gente trabalhando. E me estranha também que eles criaram 2 secretarias, repetindo, uma de desenvolvimento econômico e uma de agricultura e pesca, como se agricultura e pesca não fosse desenvolvimento econômico. Nesse caso, o município acertou. Eu quero dar a mão à palmatória ao município. Como ele não tem nenhum programa de agricultura dele, como ele não tem nenhum programa de pesca dele, como ele não é propositor, ele não é agente de transformação em nenhum programa na área de desenvolvimento econômico, deixou só 6 pessoas lá. Ótimo. Pelo menos isso aí foi equilibrado. Eu não tenho nenhuma atividade, deixei lá qualquer 6. Mas quando você junta com o desenvolvimento econômico mais 11, a história é para 17. Todos eles na área de desenvolvimento econômico, apenas desviados. Com nomenclaturas para atender o quê? Já que não tem programa nessas áreas. E aqui eu vim para Mara Mata, com 8 pessoas na Mara Mata. É muita gente. É muita gente sem ter o que fazer lá. Até porque a Mara Mata, se você olhar o PPA, que é o Plano Plurianual do Município, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento, você vê que a Mara Mata tem muito pouco recurso, são ínfimos recursos, nanônicos. Esse pessoal, se eu não tenho recurso para desenvolver os programas, esse pessoal está fazendo o quê? Isso me preocupa. E aí vem para uma coisa que eu já comentei, eu preciso reprisar, a questão da autarquia de transporte. A demanda que Ilhéus exige nessa área, principalmente na autoestação, para você ter apenas 7 pessoas comandando um grupo grande de outras pessoas, é preciso de rever a estrutura administrativa nessa questão. E eu vou passar por cima da questão da cultura que eu já citei. Questão do turismo. 5 pessoas no turismo. Quem quer desenvolver turismo como ciência, como elemento de geração de emprego e renda, vai ter muito mais pessoas trabalhando no turismo, com muito melhor disposição das competências e atribuições para que essa coisa funcione. Eu citei a Casa Civil e estou voltando, que 9 pessoas na Casa Civil é um tapa na minha cara, que sou ilhense, é um tapa na cara da sociedade ilhense, você ter tanta gente em uma secretaria com tão pouca atividade. Isso é uma brincadeira, porque logo embaixo você tem a Secretaria de Relações Institucionais. essa das relações entre o governo municipal e demais entes e demais órgãos. 8 pessoas trabalhando aí. Se você olhar a competência, tem competência aí conectada uma com a outra, que são a mesma coisa, só com um texto diferente. É uma situação vexatória. A quem interessa ter 253 pessoas numa estrutura administrativa de um município e está faltando algumas que eu não citei, chega a quase 260, 270 pessoas? Por que tem uma Secretaria da Mulher que deveria ser Secretaria da Mulher e da Família? Por que isolar a mulher da família, viu? Secretaria da Mulher e da Família? Por que não trazer a família como responsabilidade dessa secretaria? Na educação, 13 pessoas. Assim como eu falei no demais, eu acho que na educação tem de menos. Educação é a única forma de você transformar a sociedade. E ter apenas 13 pessoas para gestar, gerir uma educação também de Leos, é porque realmente você não quer fazer educação de qualidade. Não vou citar fazendo, você tem 14 cargos, eu acho que aí tá razoável. Estão notando que quando está razoável, estou falando que está razoável, que eu não estou aqui fazendo uma coisa pequena. Na infraestrutura, 12 pessoas é muito pouco. É porque deslocaram pessoas da atividade fim para botar paniguados na atividade meio. Gente que não trabalha. Aliás, a prefeitura tem mais de 150 pessoas incompetentes, que não tem a mínima condição de estar nos cargos. Isso não pode continuar. Por isso que está na hora de mudar, está todo mundo falando nisso. E aí você vai para a ordem pública com apenas 3 cargos, como eu já citei anteriormente. Isso é uma brincadeira, isso é um desrespeito. Eu não cuido disso dessa forma. Vem aí a saúde com 58 cargos, que eu já citei, e que é importante salientar que é preciso que esses 58 cargos deem resultado ao município, senão não tem condição. Vem aí promoção social, que eu acho que é muita secretaria misturada, muita secretaria conectada em atribuição e competência, e por isso que a hipocrisia hoje está sendo mais longo. No serviço urbano eu já citei. É pena que o meio ambiente, com 6 pessoas no meio ambiente, não tenha nada para mostrar a Ilhéus. Absolutamente nada para mostrar a Ilhéus. Quando Ilhéus pede mudança, quando Ilhéus fala que está na hora de mudar a forma, a atitude, como você faz, como você vai gerir o serviço público, é porque não tem condições de um município como Ilhéus, com 180 mil habitantes, estar se aproximando de 300 cargos de agentes políticos e comissionados, mostrando claramente que não há interesse na eficiência, na cobrança de eficácia, no desenvolvimento de expertise no serviço público. É lamentável que isso ocorra, é lamentável que seja assim. Está na hora de mudar? Está na hora de mudar para você ter gestão mais eficiente, mais comprometida, mais responsável com a ciência política que exige a administração pública. Quero encerrar mandando um grande abraço para aquele que é um dos ouvintes ilustres desse programa, que é o companheiro Macalé. Mandou um abraço para você, Roberto. Mandou um abraço para você, Renatinho. Para você, Valderico Júnior. Um abraço, Macalé. Fica com Deus e tenham todos um sábado abençoado.
Valeu, jovens. Grande abraço para você, para aqui, para o Valderico Júnior, que precisou se deslocar aí para a festa junina das suas filhas. E por aqui a gente vai finalizando mais um Papo e Gestão desse sábado, prometendo voltar no próximo, hein? Tá chegando Marcos Bezerra com Gabriela Crave Canela, que vai até às 16h. Depois do Marcão aí, teremos a nossa querida Jaque Mendes e fechando aí o nosso Léo Guedes na programação da 102,9. Ótimo final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus e logo mais às 10 da noite tem Power Hits.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.